Está começando Memória Viva.
Olá, estamos começando mais um Memória Viva neste fantástico ano de 2020 e um período difícil. Espero que esteja tudo bem com todos vocês. Estamos no terceiro programa nesse estilo, em nossas casas, mas que podemos aproveitar mais, conhecer pessoas de outros polos, outras regiões, além de Curitiba. E hoje estamos com Ercília, é do Recife, e ela vai contar um pouco da sua história para a gente. Lembrando que Memória Viva é um programa onde convidamos pessoas que fazem parte da Uninter para que ela seja esta gigante da educação que é. Ercília, muito bem-vinda. Obrigado por aceitar esse convite da Rádio Uninter. Por favor, diga bom dia e o seu nome completo, por favor.
Bom dia, eu sou Ercília Nunes, sou gestora da Uninter, de 9 povos, né? No Pará, no Ceará e em Pernambuco.
E você mora onde?
Eu moro em Recife.
Uhum. Como você foi escolher se tornar gestora? Ou, se preferir começar, como você iniciou na educação?
Na realidade, muito antes da Uninter, né, eu tinha uma empresa de prestação de informática educacional para as escolas. E aí, no Pará, casei, fui morar no Pará, em Belém, e fui aluna da Uninter, de um curso de especialização em psicopedagogia. E aí, depois engravidei e quis voltar para Recife. Então, fiz uma proposta para a Uninter de trazer... Na época era o IBPEX, ainda não era o Uninter, né? Era o IBPEX e as faculdades que certificavam era a Facimp e a Fatec, que eram duas faculdades do IBPEX. E aí eu fiz a proposta para o seu Gabriel, que na época era ele que fazia toda a gestão do IBPEX, com o Ivo Bolt. E sugeri para eles trazer, né? Fiz a proposta de trazer a Uninter para Recife. E aí fui para Curitiba para uma reunião, eles toparam. E a gente veio montar nosso primeiro polo aqui, presencial, só de curso de pós-graduação. Né? Na época era IBPEX, só era pós-graduação. Isso em 2003. E aí, em 2004, a gente já iniciou com os cursos EAD. E aí eu comecei com os polos de Olinda, depois Recife, e fiquei um período com esses dois polos e com o presencial. E depois foi que eu fui estendendo, né, para Sobral, aí para Belém, porque eu ainda prestava serviço em Belém. Então, levei polo para Belém e para o interior do Pará, né? Que foi para Ananindeua e Bragança. Né? Uhum. Então, minha trajetória começou assim. Mas eu fui aluna primeiro do IBPEX, depois fui professora e depois gestora. Então, eu passei por todas as fases que um gestor pode passar para poder adquirir experiência. Né? Então, essa experiência foi muito importante para mim, porque eu sabia exatamente onde estava, né? Onde eu precisava melhorar, onde o gestor precisava melhorar, onde estavam os pontos falhos, e como professora também, como aluna. Né? Então, para mim, facilitou muito a parte de gestão, porque eu tinha as três visões.
Qual que é a sua formação, Ercília, para
eu sou pedagoga. Essa... Eu sou pedagoga, né? Minha graduação foi em pedagogia. Depois eu fiz especialização em informática na educação. Aí fiz a Uninter, psicopedagogia na época, que era IBPEX, que era presencial. E depois fiz meu mestrado em linguística.
Uhum. Hoje, para ser um gestor de polo, existe mais todo um esquema de negociação, talvez até mais fechado. Na época, em 2003, que você falou, já começou com o IBPEX. Como é que foi essa tua aproximação para conseguir fazer a proposta de montar um polo? Descobriu que era o Gabriel e foi até ele? Como é que foi?
Não, foi assim. Eu prestava consultoria para várias escolas no Pará, né? E aí, para existir o IBPEX no Pará, precisava ter uma escola, precisava ter um espaço para as aulas acontecerem nos sábados e no domingo. Então, eu prestava consultoria em Bragança. E os professores também tinham turmas, né? O IBPEX tinha turmas em Bragança. Então, os professores chegavam em Recife e eu comecei a dar carona para os professores para ir para Bragança, porque eu ia fazer minha consultoria e aí levava os professores. Então, numa dessas, né, dessas conversas, alguns professores me sugeriram, porque eu já trabalhava nessa parte de capacitação de professor, de formação de professor. Então, ele me sugeriu, Ercília, você não tem vontade de trabalhar com o IBPEX, assim, você tem muita experiência nessa área de formação, nessa área de gestão, porque a gente tinha empresa, né? E aí eu tive vontade, e tive vontade de voltar para Recife. E para voltar para Recife, eu ia praticamente recomeçar. Aí eu entrei no site, peguei o contato do seu Gabriel e mandei um e-mail. E aí eu mandei um e-mail para o seu Gabriel, e quem me respondeu o e-mail foi o professor Ivo Botti. Né? Até hoje eu digo que é meu anjo da guarda, uma pessoa espetacular, né? Que até hoje está tá na Uninter, né? E é uma pessoa é o braço que a gente chama, o braço direito da Uninter, né? Assim, ele contribui muito em todos os sentidos, sempre contribuiu. E aí o seu Gabriel sugeriu que eu fosse em Curitiba para ter uma reunião. Aí eu fui, mostrei meu currículo, a experiência que eu tinha na educação, né? Na formação de professores. E aí eles toparam, pediram para eu abrir, né? O meu primeiro polo aqui tinha... O polo da gente era só o escritório, e a gente alugava escolas para as aulas acontecerem na escola. E aí meu escritório tinha 35 metros quadrados, então assim, era um pequenininho, uma coisa, mas muito organizada, muito bonita. E hoje meus polos têm 1.000 metros quadrados, quer dizer, né? Foi um pulo muito grande. E aí eu comecei, né, a abrir as turmas, a gente tinha que abrir turmas de 40 alunos no mínimo para poder iniciar. A diferente da EAD, o presencial, a gente tinha que ter números mínimos para iniciar a turma. E aí eu comecei a abrir turmas, e aí teve um período que eu abria turma mais do que a Curitiba, inclusive. Né, a gente abria, eu abri, cheguei a abrir, já teve ano que eu, 2010, eu abri 45 turmas de 45 alunos. Né? E aí espalhada por todo o Pernambuco, né? No interior, em Recife, né? Olinda, Ouricuri, saí rodando, né? O Pernambuco inteiro para montar essas turmas. E aí pronto, aí começou a EAD, então eu continuei com presencial e comecei com EAD. Então comecei o primeiro polo da EAD mesmo, eu comecei em Olinda, né? Abri o primeiro polo em Olinda, e aí depois fui trazendo para Recife. Aí, né, criei mais um polo em Recife, depois eu fui para o Pará e abri em Bragança, né? Depois abri em Ananindeua, depois em Belém, e Belém porque tinha outro gestor, e aí depois eu assumi o de Belém, e hoje eu tenho, só em Belém, eu tenho já dois polos grandes em Belém. Aí tem o Ananindeua, depois eu fui para o Pará, para Sobral, né? Por um pedido do nosso reitor, e eu assumi lá Sobral. E aí hoje, assim, eu me divido, né, com meu esposo, e a gente tem uma equipe, em cada lugar a gente tem uma equipe muito boa e a gente viaja toda semana, né? Então, a semana a gente passa em Recife, quando eu estou em Recife, ele está em Sobral, quando eu estou em Sobral, ele está em Belém. Enfim, a gente vai fazendo e tem uma equipe muito grande de supervisor. A gente coloca uma pessoa que a gente chama de prefeito, né? A gente apelidou de prefeito, que é uma pessoa que resolve todas as questões do polo. Por exemplo, deu problema no laboratório, ele vai lá e contrata o pessoal. Então, ele faz essa gestão do dia a dia, tá? E aí, aqui, estou aqui, tenho 9 polos e tenho quase 17 anos. Já tenho 17 anos.
Não, acho interessante, aí depois, não só.
Aí depois do IBPEX, né? Que aí teve a questão de transformar as duas faculdades, Facinta e Fatec, na Uninter. Então, eu sou pioneira na Uninter porque a gente estava nesse processo de torcer para se transformar centro universitário, e aí veio, né, a junção desses setores, dessas instituições, e formou a Uninter, que hoje é essa gigante aí, né?
Uhum. Eu acho interessante não só esse título para os negócios, mas também de ter, como você chama, de prefeitos, até pessoas que são um braço direito em cada lugar, porque cada afinal lugar. Seus grandes negócios estão nesses lugares, estão em vários lugares. Como é que você faz para gerir, ou até principalmente para encontrar essas pessoas? Eram contatos que você já tinha ou foi um longo processo de encontrar esses prefeitos e os funcionários de modo geral?
Eu já tinha, na realidade... De informática na educação, né, que eu prestava consultoria. Então, por exemplo... Eu tive no Pará, eu ganhei uma licitação lá, essa empresa ganhou uma licitação, a minha empresa, né, que é a Sempetec, ganhou uma licitação.
Até, perdão, professora Ercília, eu acho que deu um probleminha comigo aqui, ou com a professora. Agora que eu vi, estamos tendo live comments, comentários ao vivo no Facebook. Espero que estão.
Agora eu acho que está indo. Pronto, agora foi.
Desculpa, professora.
Então, e aí eu fiquei, né? Então eu já tinha uma equipe muito grande, porque esses professores, na época dessa licitação, eram os multiplicadores, né? Então eu fazia as formações, eu tinha uma equipe de Recife que eu levava para fazer esse momento, e aí essas pessoas foram indicando outras pessoas, a gente fazia entrevista, e até hoje é assim. Eu preciso contratar, por exemplo, um supervisor, eu preciso contratar uma pessoa que faça. Aí eu faço a primeira entrevista. Se eu não estiver lá, eu faço a primeira entrevista pelo, né, online. E aí depois, em teleaula, né? E aí depois eu vou, faço toda a entrevista, fico um tempo em treinamento, depois mando uma equipe para ficar continuando o treinamento por um mês, eu fico em torno de 10 dias. E aí eu estou sempre lá, né? A gente está sempre em todas as cidades, a gente está sempre dando atenção e fazendo a formação, né? E indicando novos trabalhos e capacitando todo mundo. Às vezes a gente faz encontros, por exemplo, nós já tivemos um encontro grande de todo mundo aqui em Recife, né? Então traz todo mundo para fazer um encontro, até para eles se conhecerem. Além disso, a gente tem um grupo de todos os polos. Então, às vezes eles vão tirando dúvida com o próprio polo. Mas as capacitações, então, toda a parte de formação, né, a parte de capacitação de sistema, de aulas, de atividades, sou eu que faço, né? A parte de metas, eu também faço, eu acompanho todas as metas e faço junto com a equipe, né? Eu tenho uma equipe para trabalhar só metas. E meu esposo é toda a parte de divulgação, a parte financeira, a parte de controle. E hoje. Como é?
Antes de fazer mais perguntinhas sobre a sua história na Uninter, também sobre a sua vida como um todo, posso ler os comentários que enviaram aqui no Facebook?
Ah, claro.
A Stephanie mandou um bom dia para nós. Obrigado, Stephanie. A Daniela está assistindo também, professor Daniele. Ela diz parabéns pela entrevista. Parabéns para o Antoine e Ercília. E a Alice Botega, que foi a nossa entrevistada do último programa. Muito boa, por sinal. Parabéns, Ercília. Te admiro muito. És um exemplo para nós todos.
Obrigada,
Teodoro
Elisa. Você
Anjos
também.
também está aqui. Ele diz muito bom. E a Cecília Pestana, sou fã dessa mulher. Cecília também foi recentemente entrevistada num ótimo programa também, como este.
Cecília, um beijo para você e a Alice.
Ercília, tem alguma história da tua vida profissional que você gosta de lembrar, que você vê como uma grande conquista ou até um divisor de águas na tua vida?
Olha, dentro da Uninter, eu passei por todas as fases, assim, né? Porque no começo a gente não tinha uma equipe tão grande. Então, por exemplo, eu abri turmas interior que não tinha, por exemplo, táxi, né? Então, por exemplo, eu chegava, os professores chegavam aqui em Recife, eu ia levar esses professores e aí depois ficava lá para poder fazer a capacitação desses locais. E, por exemplo, eu pegava mototáxi, né? Porque não tinha táxi na cidade. Na época de Ouricuri não tinha táxi, então eu pegava, eu me lembro demais assim, que eu muito arrumada e pegava mototáxi para poder estar entre um lugar e outro e organizando uma turma. A gente abria muita turma dentro dos hospitais. Então, entre um hospital e outro, a gente, para se locomover, tinha que ir de mototáxi. E fiz. Várias formações, até dos panfleteiros. Até hoje eu tenho essa mania, assim, quando eu não gosto de fazer panfletagem, por exemplo, só a entrega do panfleto, mas que tem uma comunicação, que a gente consiga explicar o que é o nosso trabalho de uma coisa rápida, mas uma objetiva, mas que. Então, às vezes, eu treino, às vezes, os panfleteiros, a equipe de panfletagem. Então, eu vou para a rua com eles, eu mostro para eles como é que tem que ser feito. E isso é muito bom, porque é aquela questão de você estar envolvida. Então, eu não peço nada para a minha equipe que eu não já tenha feito ou que eu não faça. Né? E para mim, isso é muito orgulho. Assim, nunca tive vergonha de panfletar, nunca tive vergonha de pegar mototáxi, nunca tive. Pelo contrário, eu gosto de estar envolvida em todos os processos. né? Eu me envolvo desde da questão pedagógica, que é minha área, né? Mas até a questão de acompanhamento de metas, de formação na metas, de tipo de divulgação, de qual é o que, é que a gente teve de retorno, né, naquelas ligações, onde, saber onde foi que aquele público soube da Uninter, foi através de que aí a gente tem a relação para poder anotar. Esse aqui conheceu a gente pelo site, esse aqui foi por outdoor, esse aqui foi por indicação de amigos. Então, eu tenho sempre essa preocupação de acompanhar todos os processos. Inclusive, eu tenho algumas fotos que os funcionários, às vezes, quando vai no aniversário e tudo, eles botam assim, eu no sol, panfletando. E é muito interessante isso. Então, assim, a Uninter, para mim, foi uma escola, né? Eu aprendi a lidar com o público, eu aprendi a buscar sempre e a não ficar uma pessoa acomodada. Eu nunca fui acomodada, mas hoje em dia, sim, é que eu não sou mesmo. Então, eu estou sempre fazendo alguma coisa e sempre criando e recriando, né? E eu acho que a Uninter deixa a gente preparada aí para esse mundo. E, principalmente, eu converso, inclusive, com as meninas, os outros gestores, a Alice, a Rejane, a Cissa, a Débora. A gente conversa que, depois de uma pandemia dessa, a gente vai ter que se recriar, né? Recriar em todos os sentidos, de convencimento do nosso cliente, do nosso aluno, né? É, das criatividades, de fazer coisas diferentes, e, enfim. E eu gosto desse desafio, para mim isso é maravilhoso.
Você que falou agora de pandemia, o que você acha que ela trouxe de bom e o que ela trouxe de ruim, especialmente na tua vida ou nos teus negócios?
Ela trouxe muita, né, angústias, muita incerteza, né? Esse é o lado ruim. É a incerteza de você saber o que é que vai ser depois disso do mundo inteiro, não só do Brasil, mas do mundo, né? Ela trouxe de ruim também o medo, né? Isso gera muita ansiedade nas pessoas, mas trouxe lições, né? Lições de você estar mais próxima da família, lições de você poder, mesmo de longe, você poder atender uma pessoa e conversar com a pessoa e passar essa segurança que isso vai passar, né? E que a gente precisa trabalhar muito o emocional. Eu passo muito para as pessoas que eu converso, eu já dei algumas lives, e eu passo sempre isso. A gente precisa estar preparando não só a parte econômica, que a gente vai precisar, né, passar um tempo buscando e correndo atrás, mas a gente precisa trabalhar o emocional, né, para não gerar uma ansiedade maior, para não chegar numa depressão. Então, a coisa boa foi essa visão da gente precisar estar sempre preocupada com o nosso emocional. Da gente parar um pouquinho, da gente estar um pouco mais perto da família, né? Da gente estar seguindo mais e orientando os filhos. E trabalhar sempre, né? O dia todo, por exemplo. Eu acho que hoje eu estou trabalhando, inclusive, mais do que antes, porque eu tenho que controlar, né? Eu tenho que gerir 9 polos, fazer a gestão de 9 polos. Então, quando eu não estou com um, eu já estou com outra equipe, né, incentivando e fazendo com que os funcionários, os nossos colaboradores, não percam a esperança, né, e que acredite que o medo, ele é importante, mas que a gente não pode deixar o medo ultrapassar o problema. Se ele é maior do que o problema, isso vai virar uma bola de neve, aí vai terminar as pessoas ficando doentes depois dessa pandemia. Então, isso fez uma reflexão muito grande em mim, e eu aprendi a trabalhar o medo de uma forma que ele possa ficar menor do que o problema.
Diga, Mircília, você tem animaizinhos de estimação? Gosta de animais?
Gosto muito. Eu tenho um cachorro de estimação. O nome dele é Bubi, ele é da raça Spitz. É um Spitz alemão. E assim, até ele está mais apegado a gente, porque a gente está passando o dia dentro de casa, né? E eu gosto demais de animais, adoro.
Bubi é o nome dele? De onde que veio o nome?
Esse nome, ele quer dizer boneco em hebraico. Eu tenho um cunhado que ele é judeu, e uma vez ele me indicou esse nome para um cachorrinho que ele ia me dar. E aí terminou o cachorro morrendo antes da gente trazer para Recife. Ele hoje mora no Piauí, mas é daqui de Recife. E aí depois eu fiquei com esse nome na cabeça e aí botei o nome agora, né, quando a gente adquiriu esse, que tem 3 anos, de botar Bubi, que é o boneco em hebraico.
E a tua família, quem que mora com você?
Eu tenho duas filhas, né? Tem uma de 17 anos, que está na fase do vestibular, então foi muito, muito trabalhoso esse período, né? E muito angustiante, ainda está sendo para ela, porque o vestibular está uma incógnita, né? A gente não sabe como é que vai ser esse Enem, enfim. Tem uma de 13 anos, que está, inclusive, nesse momento assistindo aula. E tem o Bubi, né? O meu terceiro filho. O meu esposo se chama Leandro, né, que trabalha comigo. Ele era, quando a gente casou, ele era bancário, depois a gente abriu essa empresa de informática na educação, e depois ele continuou toda nessa parte de gestão financeira e comercial da Uninter. Então, somos nós quatro e mais o Bubi.
E o que a sua filha mais velha quer fazer de vestibular?
Minha filha mais velha quer fazer medicina, porque eu tenho, na realidade, a minha família é muito grande, e eu tenho, com minhas duas filhas, são 20 netos, né? Dos 20, 14, todas as mulheres são médicas. Então, ela tem uma relação muito grande com essas primas, né? Com essas 14 médicas. E aí, assim, desde pequenininha, ela tem muito essa relação de fazer, essa muita vontade de fazer medicina. A pequena, não. A pequena já, acho que vai seguir mais essa área de educação, essa área administrativa. Mas segue mais eu e o pai, mas a mais velha é mais na área de saúde.
Aqui no Memória Viva a gente conhece um pouco da história de pessoas como você, que são guerreiras, disciplinadas, batalhadoras, tem coisas para contar, e por isso a gente explora um pouco mais a vida, até porque serve de conselho, de um insight para aqueles que estão nos assistindo. E você me parece ser bastante disciplinada, certamente quem nos assiste, que te conhece melhor, poderia confirmar, mas... Uma curiosidade, como é que você está lidando, passando para suas filhas, que é mais difícil para os mais jovens entenderem e passam por mais conflitos? Como é que está sendo a orientação, especialmente da tua filha mais velha, nessa fase de angústia, para que ela supere isso, para que isso passe bem?
Olha, eu sempre assim, né? Eu sou muito disciplinada mesmo, você acertou. Então, a gente estabeleceu, fez um planejamento de pandemia, né? De período de pandemia. Então, nós temos o planejamento, né? De o período que a gente está assistindo aula, né? Eu, no caso, fazendo, né, a gestão dos polos, e elas assistindo aula. Então, por exemplo, 13h30. É o horário que a gente, todo mundo sai para a gente poder almoçar juntos. Então, a gente faz questão de estar todo mundo junto. É o período que a gente... E aí a gente fica até 14h, né? De 14h30, é uma hora mais ou menos. A gente almoça, conversa e depois cada um volta para as aulas e eu volto para as atividades. Mais ou menos 14h30 eu volto, né? E aí a gente fica até umas 18h, depois todo mundo janta junto também. Depois vem para a sala conversar. Aí dá uma conversada, dá uma brincada. Então, com a mais nova, eu gosto de fazer algumas atividades de lúdicas, né? De jogos. Inclusive com a mais velha também. A gente joga algumas coisas, né? E aí depois a gente tem 3 vezes na semana o período de exercício físico. A gente faz aqui, né? Então, a gente tem uma pessoa que aí, por home office, vai orientando a gente e a gente vai se movimentando. E nos finais de semana, a gente pula corda, né? A gente faz uma comida diferente, né? Agora que não está mais lockdown, o Recife, por exemplo, saiu de lockdown. Então, a gente tem uma casinha de campo aqui perto, né? Que é em Gravatá, uma cidade que é um pouquinho fria, quer dizer, não tem o calor de Recife, né? E aí a gente vai no final de semana para Gravatá. Aí passa o sábado e o domingo, no domingo de tardezinha a gente volta, segunda recomeça tudo.
Puxa, muito gostoso. Você consegue ser disciplinada, mas de um jeito muito gostoso para que seja produtivo.
E eu converso com elas, porque assim, eu digo para elas, olha, nós somos as pessoas que não podemos ser contra vocês terem aula EAD, porque elas não tinham aula EAD, né? Porque nós sobrevivemos da EAD. Então, esse período para EAD é um momento gigantesco, né? Porque hoje não só conhece a EAD, não só as pessoas que estão numa universidade, né? Mas as pessoas das escolas, os professores, né, de ensino, de educação infantil, de ensino fundamental. Então, essas pessoas, elas começaram a ver a importância da EAD. Por isso que eu digo que depois dessa pandemia, a EAD vai se tornar gigante. Porque agora todo mundo, desde a criança até o adulto, ele sabe a importância disso e que dá para aprender dessa forma. Então, eu passei para elas o treinamento que eu passo na aula, por exemplo, inaugural. né? Eu faço a aula inaugural e aí como é que eu faço? Eu faço um esquema de planejamento de estudo para os alunos, né? É claro que um segue de um jeito, outro de outro, mas é uma forma de você tentar organizar melhor o cérebro. Por exemplo, primeiro, assista as aulas fazendo as anotações. Depois de assistir as aulas fazendo as anotações, vá dar uma lida no material, leia o material, faça as anotações. Depois disso, faça os exercícios para testar, né? E aí, depois que faz os exercícios, você está pronta para fazer qualquer tipo de avaliação. Então, eu passei para minhas filhas a mesma coisa. Eu disse, é claro que vocês vão ter que ter uma atenção maior, né? Porque vocês não estão acostumadas a passar o dia. Por exemplo, a do vestibular passa o dia. A aula dela começa às 7 e termina às 6, né? Às 18. Então, é muito tempo mesmo de EAD, né? Muito tempo de atenção. E eu digo para elas, façam dessa forma, fazendo as anotações, fazendo as leituras pós-anotação, e que dá tudo certo. E hoje, assim, elas não estão mais reclamando. No começo, a menor dependia mais de mim, então toda hora eu ia para botar, né, ajudar ela a entrar na aula, fazer essa conexão. Mas hoje elas já estão super independentes e já, assim, já estão adorando. Mamãe, realmente, ela diz, né, a gente acostuma de uma forma, diz, minha filha, tudo na vida é uma questão de costume, é você treinar seu cérebro para algumas atividades que vão estar aí diferentes. Então, para mim, assim, foi um período de enriquecimento, porque eu estava passando para elas a importância, inclusive, do que a gente trabalha e do que a gente vive, né? E deixando elas ficarem meninas mais atentas, né? Tendo mais disciplinas na relação do anotar, né? De ter os horários. Elas sempre tiveram muito horário aqui, mas elas criarem isso, a melhor forma de anotar, né? A melhor forma de fazer a leitura e a discussão dessa leitura. Então, hoje está tranquilo, elas estão super adaptadas.
Excelente. Querida Ercília, alguma pessoa que seja uma grande inspiração na sua vida?
Olha, eu tenho algumas inspirações na minha vida, muitas. Né? Uma, eu tenho um irmão meu irmão mais velho, né, que ele também é professor, então essa vontade de ser professora partiu dele, né? Eu admiro muito meu esposo, porque ele é uma pessoa muito guerreira, e sempre diz que a coisa vai melhorar, né? Então, isso ele passa muita tranquilidade para a gente. Eu, às vezes, eu preciso muito dessa tranquilidade, né? E admiro muito, na UNITA, eu admiro várias pessoas, mas eu vou citar aqui o seu Gabriel. Eu admiro bastante pessoas na UNITA, mas eu vou citar o seu Gabriel, porque ele soube, né, criar, né? Na realidade, a criação é do Wilson, mas ele soube cuidar do IBPEX muito bem, né? E ele soube botar isso para frente. Então, ele passava muita admiração, mesmo não sendo pessoas com um grau de estudo elevado, né? Tão elevado na época. Mas ele sempre foi muito batalhador. Então, a gente tem ainda hoje uma relação muito boa com ele. E eu gosto de sentar, quando eu vou para Curitiba, quando ele vinha muito para Recife, a gente sentava para ele contar as histórias dele, como ele chegou, onde chegou. E eu adoro isso, eu adoro escutar pessoas mais velhas para poder aprender. E eu passo horas conversando com pessoas que têm mais experiências para poder estar me guiando por aí, né? Então, eu admiro essas pessoas.
Ercília, antes de te passar a palavra para alguma palavra final, mais uma perguntinha. Como você e o seu marido, Leandro, que você comentou o nome dele, como Leandro, vocês se conheceram? Ou como vocês se juntaram? Qual foi esse laço que uniu vocês?
Olha, eu e Leandro, assim, na realidade eu sou piauiense, né? E eu com 16 anos eu vim morar em Recife, porque na época no Piauí só tinha faculdade, só tinha uma, né, que é a Universidade Federal, então a concorrência era muito grande, meus irmãos já estudavam em Recife, e aí eu vim estudar em Recife, e eu tinha 16 anos, e eu comecei a namorar com o Leandro com 17 anos, então hoje nós temos 32 anos de namoro, né, de convívio, e eu comecei a namorar muito cedo com ele, a gente namorou durante 10 anos, e no dia que a gente completou, a gente se conheceu na praia, na realidade, numa casa de praia, porque eu fui passar na casa de praia da minha tia, fui passar a Semana Santa, e ele também estava em casa vizinha, a gente se conheceu lá, depois continuamos uma amizade aqui em Recife, e aí passamos para namoro. E aí namoramos esses 10 anos, o dia que completamos 10 anos, E a gente casou, ele até diz, ah, eu casei porque senão ia pagar FGTS de tanto tempo. Mas a gente convive super bem, sabe? A gente casou e foi morar no Pará, moramos 5 anos no Pará, quando tivemos nossa primeira filha, foi que a gente sentiu necessidade de voltar mais para perto da família, né? E aí foi que voltamos para cá, que recomeçamos aqui. Então, eu admiro muito essa nossa história, é uma história muito bonita, de muita luta. A gente não teve nada que veio de graça ou caiu de cima para a gente. Tudo foi com muita batalha, tudo foi com muita... Hoje é o dia dos namorados, aí a gente estava lembrando hoje no café da manhã essa questão que nos primeiros dias dos namorados nossos, dos primeiros anos, a gente às vezes não tinha grana e comia uma pizza, né? Minha mãe, a senhora vai fazer hoje o quê, não sei o quê. E assim, como muda as coisas, né? E a gente comia uma pizza, eu dizendo hoje para ela, mas a gente era feliz do mesmo jeito, né? Porque a gente se bastava. E essa foi nossa história, e está sendo. Espero que seja para sempre.
Alguns comentários a mais que fizeram aqui no Facebook, queria ler para compartilhar aqui. A Cecília Pestana novamente disse que quer conhecer o Bubi. E ela perguntou, assim que se escreve? B-U-B-I?
B-U-B-I. Deixa eu pagar o Bubi aqui, Cecília.
Bubi! E a Noelia, eu vou ler aqui, depois a professora Cecília também vê. Saudades, Cecília, bom te ouvir, linda estúdio. Muito obrigado pela participação e vamos ver se conhecemos o Bubi em alguns instantes. É um quilate.
Aqui o Bubi! Uau.
Que lindeza!
Tá vendo?
Ó, Cecília, aí está. Obrigado. Muito, muito bonito, eu não sabia que esse pizza alemão era assim, muito, muito lindo, parece um poodle maior, é bem, bem diferente, né? Mas
ele pelo parece pelo... um poodle na realidade, né? Tem cara de urso.
Tivemos alguns comentários bem amorosos ali no Facebook para você, Cecília, muito obrigado por sua participação hoje. Você quer ter alguma última palavra que dá um ânimo para as pessoas que nos assistem nesse período?
Bom, eu que agradeço, né? Agradeço aí as pessoas, né, que nos ouviram aí, nos assistiram, para agradecer pelo carinho e dizer o seguinte, que não desanimem, tá? Que nós, a nossa profissão, principalmente a EAD, ela tem muito para mostrar e que essa fase vai passar e a gente vai precisar estar preparadas para poder assumir um EAD gigante. Então, assim, não perca o ânimo e também esteja sempre incentivando os colaboradores. Eles precisam desse incentivo de nós gestores para poder continuar, porque para eles está sendo muito mais difícil do que para nós. Então, vamos continuar, estamos juntos e a gente vai aí botar para bombar, tá? É isso que eu queria deixar para vocês aqui.
Então, reiteramos nossos agradecimentos, o meu agradecimento por aceitar esse convite, compartilhar a tua memória viva com todos da Uninter em algo que vai ficar registrado para a nossa história e para o nosso aproveitamento. Muito, muito obrigado, foi uma honra estar com você hoje. Aproveito e estendo os agradecimentos à Rádio Uninter, na pessoa do Germano, que coordena, a Bárbara Carvalho, que realizou esse programa, toda a sua estrutura, o Evandro Tozin, também da rádio, que muitas vezes tem estado conosco agora nesse programa, hoje não pôde estar, mas se Deus quiser, em uma próxima oportunidade.
Então, e o Germano foi uma pessoa muito importante para mim e para Leandro, porque ele incentivou muito a gente e ajudou muito a gente no início. Então, assim, tenho um carinho muito grande pelo Germano, demais até. Germano, obrigado. Um beijo grande para você.
Obrigado por deixar registrado e um abraço a todos.
Tchau, um abraço, tchau. Muito obrigada a você também.